Ora, muito boa tarde a todos. Já temos quórum, por isso podemos iniciar a reunião. O Sr. Presidente não pode estar presente por se encontrar no exterior e, por isso, hoje cabe-me a mim dirigir a reunião e, por isso, conto com a colaboração de todos os seus deputados para que corra normalmente. O primeiro ponto era cumprimentar um novo elemento que faz parte da Comissão de Defesa, em substituição do falecido João Ataíde, a senhora deputada Raquel Ferreira, do Partido Socialista, que se encontra ali, que, portanto, todos os elementos podem conhecer e dar-lhe desde já as boas-vindas a esta comissão. Uma comissão onde, que tem uma área de soberania, onde todos os partidos procuramos aqui estar em sintonia, no sentido de Portugal ter a melhor representação e a melhor imagem possível no interior e no exterior. Portanto, seja bem-vindo. Passamos então à ordem do dia e temos no ponto 1 a apreciação e votação das atas número 13º e 14º. Não sei se algum partido quer fazer alguma referência. Não querendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2. Da Ordem de Trabalhos, distribuição e nomeação do autor do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020 e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação do relator. Sr. Deputado Diogo Leão.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós indicamos para a relatora a Sra. Deputada Lara Martinho.
Sr. Deputada Lara Martinho. Eu queria só salientar que este parecer tem que ser enviado até ao dia 13 de março, e, portanto, tem prazo e queria que fizessem isso à senhora deputada. Passamos agora ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo deputado único representante do Partido Chega, André Ventura, solicitando uma audição com o seu Ministro da Defesa Nacional. O chefe de gabinete do Partido Chega diz aqui que iria estar presente na reunião.
Não chegou.
Não chegou? Então, resta-me pôr a votação, o requerimento, todos os partidos conhecem, não vale a pena fazermos a discussão do requerimento, passarmos à votação. Sim, sim.
Sr. Presidente, deputado, mas o Sr. Presidente falou que iria estar presente o chefe de gabinete. Eu só queria saber se ele tem assento na comissão.
Não tem assento. Era apenas para foi convidado para assistir.
Assistir. Como observador.
Exatamente, para assistir.
Obrigado. Era não, só para esclarecer.
Não, faz parte.
Muito obrigado.
Pronto, então colocámos à votação este requerimento. E quem vota... Sim, Sr. Vice-Presidente, João Marcos
de Celso. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. É normal, quando são apresentados requerimentos, haver um senhor deputado que faça essa apresentação. Não sei se tem muito sentido estarmos aqui a votar, se não é para adiar esta questão, tendo em conta que o senhor deputado tem duas oportunidades para vir a esta Comissão de Defesa. Portanto, esta já é a nossa posição. Não é?
O que eu tenho conhecimento é que o Presidente da Comissão falou com o Sr. Deputado André Ventura sobre esta situação, informando-o até que na próxima reunião que temos da Comissão de Defesa estará cá o Sr. Ministro da Defesa Nacional e, portanto, que ele teria a oportunidade para fazer essa pergunta diretamente ao Sr. Ministro e o Sr. Deputado André Ventura disse que não, que queria que o requerimento fosse votado e, portanto, neste sentido, é o que nos resta é colocar o requerimento à votação para que os grupos parlamentares se pronunciem sobre o respectivo requerimento. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente essa a opinião do Bloco de Esquerda, que, tendo em conta que vamos ter uma audição regimental proximamente, esta, a partir de, para nós, teria o seu cabimento nessa audição regimental. Mas, de qualquer modo, gostaríamos de ouvir aqui o Sr. Deputado a apresentar o requerimento. Penso que tem sido essa norma nas comissões. Não sei se Há entendimento ao contrário, não, mas nunca, pelo menos.
Foi-lhe dada essa possibilidade.
No tempo que tem passado por aqui, os requerimentos têm sido sempre apresentados por um senhor deputado, não é?
Claro.
Muito obrigado.
Eu compreendo que essa é a norma regimental e é a norma habitual, mas de facto foi dada ao senhor deputado a possibilidade de vir fazer a apresentação do requerimento. Disse que não poderia fazê-lo, que iria estar aqui o chefe de gabinete para assistir à reunião. E, portanto, é as únicas informações que temos. Sr. Deputado Fernando de Grão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Com certeza que o Sr. Deputado André Ventura não previa que se suscitassem estas dúvidas entre, presumo eu, todos os grupos parlamentares aqui representados. Portanto, não prevendo ele isso, e não estando cá presente o chefe de gabinete, que é uma figura curiosa, que foi criada agora nesta comissão, não é? Eu acho que há todas as razões para adiarmos a votação disto, sem qualquer prejuízo para o deputado requerente, uma vez que lhe foi dada a possibilidade, na próxima sessão, com o Sr. Ministro da Defesa, ele fazer a pergunta que entender. Muito obrigado.
Uma vez que os grupos parlamentares levantam estas dúvidas, eu remeto para os grupos parlamentares a votação ou o adiamento desta votação. E, portanto, Sr. Deputado Diogo Leão.
Senhor Presidente, eu compreendo a bondade de questões, quer do Sr. Deputado João Vasconcelos, quer do Sr. Deputado Fernando Negrão, e acho que, enfim, são feitas de boa fé e na maior correção sobre aqueles que são também os procedimentos parlamentares. Mas aquilo que eu gostava de relevar é justamente o facto de nós estarmos a analisar um requerimento onde não consta aqui, nesta reunião, o partido requerente. Essa é que é uma má prática de assinalar, essa é que é uma má prática que pode ser ultrapassada adiante para uma reunião futura, que não será a próxima, que será uma audição regimental do Sr. Ministro da Defesa na próxima.
Na seguinte temos a visita à Marinha, portanto também não será discutido. Na seguinte temos depois a questão do Estatuto do Anticombatente, que me parece que em importância e em tempo se superioriza a esta questão, portanto será adiado para... Sr. Deputado Pedro Roque, desculpe.
Obrigado. O nosso grupo parlamentar, enfim, estas questões relacionadas com o desaparecimento das armas em tanques e depois com a sua aparição, que foram, enfim, dois processos distintos e todos eles, enfim, com os contornos que todos conhecemos, e portanto estas são questões importantes. Temos uma audição regimental na próxima semana. Eu creio que é avisado, como é que esta, enfim, que, e é boa prática que o requerente apresente sempre o requerimento. Mas tendo em consideração aquilo que é, que os motivos são evocados, certamente que os grupos parlamentares, seja o do Chega, parlamentar, mas é um deputado único, seja os grupos parlamentares representados nesta comissão, poderão colocar as questões ao Sr. Ministro, que entenderem, designadamente, sobre as matérias que aqui são evocadas. Se as respostas não satisfazerem designadamente o deputado único do Chega, ele poderá, digamos, reapresentar o requerimento ou manter este requerimento, não será já para audição na próxima semana, mas os termos serão semelhantes, e aí ser apresentado e ser discutido e debatido e a Comissão deliberar relativamente ao mesmo. Era só. Obrigado.
Sr. Deputado Fernando de Grão.
Só para dizer o seguinte, não há razão nenhuma que justifique a não convocação de uma reunião para votar um requerimento. Portanto, em 5 minutos nós podemos fazer uma reunião extraordinária e votar o requerimento.
Eu remeto para os grupos parlamentares a votação. Ou votamos o requerimento ou procedemos ao adiamento do mesmo. Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A posição do Bloco de Esquerda relativamente aos requerimentos não é de votar contra. Por norma, nós somos favoráveis à votação, neste caso favorável, passo a expressão, dos requerimentos que aqui são apresentados em comissão ou noutras comissões. De qualquer modo, a nosso ver, não tem sentido estarmos a votar um requerimento sem o partido requerente ou o deputado requerente aqui estar presente. Entendemos que esta matéria poderá ser colocada em audição regimental e, se houver matéria subsequente a isso, poderá ser convocada uma reunião para votar o requerimento, se o senhor deputado, enfim, assim o entender. Portanto, essa é a nossa posição.
Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu e o Partido Socialista entendo que não deve ser retirada a oportunidade a ninguém de que um requerimento seja seja discutido e que seja votado. Portanto, se quisermos marcar uma reunião, sim, extraordinária, só para esse efeito, também o poderemos fazer. Mas só queria deixar aqui também uma marca. Eu acho de extrema falta de consideração pela Comissão o facto de apresentar um requerimento destes e não estar presente. Gostava que isso ficasse registado.
Fica registado, Sr. Deputado. Bem, parece que temos uma posição unânime, procederemos ao adiamento da discussão deste requerimento para reunião posterior. Bem, e vamos agora aos outros assuntos. Ponto 4 da ordem de trabalhos. Temos dois assuntos para apresentar. Nós temos uma proposta feita pela mesa para a questão da calendarização para a discussão do Estatuto do Antigo Combatente. Não sei se os grupos parlamentares já receberam esta proposta, ainda não, esta proposta da mesa. E porquê é que a mesa decidiu fazer esta proposta? Porque, de facto, temos uma agenda extremamente preenchida dentro do horário normal de funcionamento da Comissão de Defesa e também urge que se proceda à discussão e à aprovação do Estatuto do Anticombatente e, por isso, nós estamos a propor um calendário para essa discussão. Porque na próxima reunião temos a audição regimental com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, na seguinte temos a visita à Marinha, que já está programada há imenso tempo e da qual nós também já temos aqui o programa e iremos mencioná-lo, e depois justifica-se o Estatuto do Antigo Combatente na reunião seguinte. E, portanto, a proposta que nós temos é que seja no dia 31 de março procedamos a audições. A nossa proposta é com três entidades: o Governo, a Liga dos Combatentes e a Associação de Deficientes das Forças Armadas. Portanto, parece-nos ser as três entidades que aqui se justifica serem ouvidas, mas se os grupos parlamentares entenderem que outras entidades podem ser ouvidas, o grupo de trabalho de audições poderá ouvir essas entidades. Eu punha à discussão já este aspecto das entidades, se entendem que estas três são as suficientes para que possamos depois discutir e votar o Estatuto do Antigo Combatente, ou se querem propor mais alguma entidade para ser ouvida. Sr. Deputado Carlos Reis.
Sr. Presidente, a calendarização só está à vossa mão e, portanto, colocar aqui já à discussão este tipo de questões deixa-nos pouco tempo para podermos propor outras audições, de maneira que pedíamos algum tempo ou que isso nos fosse enviado para que na próxima reunião pudéssemos opinar sobre isto.
Não temos muito a escolha.
É que para procedermos a este calendário temos que aprová-lo hoje e, portanto, entendo que por uma questão de prazos. Sobre, portanto, são essas três que nós entendemos, mas como disse na proposta e podem ver, se os grupos parlamentares entenderem que outras entidades devem ser ouvidas, poderão ser ouvidas pelo grupo de trabalho de audiências e, portanto, teremos mais aspectos a acrescentar. Não sei o que é que os partidos pensam sobre questão das entidades.
Obrigado, Sr. Presidente. Tendo que ser aprovada está, não é?
É o que eu digo, mas está em um ponto onde se podem acrescentar mais entidades.
Tenho esta nota aqui,
portanto. Se entender.
PSD, está tudo
bem. Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, parece-me dar a nossa concordância em relação quer à calendarização proposta, quer em relação a estas três entidades. O Governo, obviamente, não é? Terá que ser sempre ouvido, porque nos pode facultar um conjunto de dados objetivos e da área da sua administração que ajudem a Assembleia a construir o melhor, enfim, diploma possível, a melhor lei possível que venha a ser o Estatuto do Antigo Combatente, a Liga dos Combatentes e a ADFA, porque são verdadeiramente os parceiros institucionais, se nós quisermos, nestas matérias, e são, aliás, as únicas duas associações referenciadas na maior parte das propostas, quer na exposição de motivos, quer mesmo no texto legislativo das propostas de estatuto. Por isso, acho que lhes devemos conferir naturalmente essa dignidade de serem ouvidas em conjunto com o Governo, sem com isto representar algum demérito em ouvirmos outras entidades, nomeadamente através do grupo de trabalho das audiências. Esta Comissão tem um grupo de trabalho constituído nesses termos, onde há representação de todos os grupos parlamentares e deve justamente dar uso a esse instrumento, que é um bom instrumento para nos inteirarmos também de outros contributos que outras associações ou outros interessados na questão do Estatuto nos possam vir a facultar. Por isso, total concordância do Partido Socialista com o proposto pela mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Grão.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma pergunta que deriva da minha ignorância, que é para ter a certeza absoluta. Se, no que diz respeito aos antigos combatentes, há alguma parte que toca no Ministério do Trabalho e da Segurança Social ou não? É que se tocar, seria interessante vir cá alguém desse Ministério, não é?
Os grupos parlamentares podem propor outras entidades para serem ouvidas e naturalmente serão ouvidas. Podem fazer chegar aqui à doutora Rita depois outras entidades que entendam que devem ser ouvidas e serão depois também informados e calendarizados. Em relação aos tempos, à grelha que nós estamos a propor, são três entidades. Estamos a fazer uma proposta inicial para cada entidade de 10 minutos. Cada grupo parlamentar terá 5 minutos para questionar cada uma das entidades e essas entidades terão 5 minutos para resposta às perguntas colocadas por cada grupo parlamentar. Portanto, colocava também à vossa discussão o tempo que estamos a propor para as audiências. Sr. Deputado Rodrigo Leão.
Sr. Presidente, dizendo que é um tempo diligente, isto é, que são audições equilibradas, nós temos toda a concordância a dar e o assentimento a dar à proposta.
Nada a objetar. Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, relativamente aos tempos, nada a objetar. O mesmo em relação à proposta inicial destas entidades, sem prejuízo de se avançar com outras também. E convinha a estabelecer um prazo, eu proporia até a final da semana, para fazer chegar à Comissão esse conjunto de outras entidades a serem ouvidas. Muito obrigado.
Está muito bem, senhor. Obrigado, senhor Vice-Presidente. Aprovadas, então, as entidades e a grelha do senhor Deputado Jorge Gomes.
Só queria dizer o seguinte, que foi entendido por todos e por mim também é, e pelo Partido Socialista, que deve ser ouvida o Ministério da Segurança Social. O Ministério da Segurança Social, na minha opinião, também deveria integrar as entidades na audição da Comissão e não na audição de um grupo de trabalho. Ou seja, em vez de termos estas três, devíamos ter três mais uma, portanto, teríamos quatro. Isto é uma proposta que eu deixo só para... Porque ouvir um membro do Governo pelo grupo de trabalho das audições não me parece que seja o correto para o tema que é e para a envolvente que este tema nos traz. Portanto, diríamos, era da mesma forma que ouviremos as três entidades que estão previstas, ouvirmos mais o Ministério do Trabalho Social.
Eu penso que a expressão governo, que inclui, inclui os vários ministérios que possam aqui ser solicitados a estarem presentes.
Tem toda a razão e, portanto, nessa perspectiva. Peço desculpa.
Pronto, ultrapassado quer as entidades, quer os tempos, teremos depois, a 4 de abril, a data limite para a entrega de propostas de alteração e a 7 de abril a discussão e votação do Estatuto do Antigo Combatente. Portanto, é esta a nossa proposta de calendarização final. Não sei se os partidos estão todos de acordo com esta proposta. Então, penso que estará aprovada por unanimidade esta proposta aqui colocada. Passamos então ainda nos outros assuntos para agora as várias reuniões que se seguem. Como já referi, a 10 de março, às 15 horas, temos audição regimental com o Sr. Ministro da Defesa Nacional e no dia 17 de março, tal como estava previsto, temos a visita da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República à Marinha. O que está, temos uma comitiva da Marinha que integrará o Almirante Mendes Calado, que é o Chefe de Estado-Maior da Armada, o Vice-Almirante Silvestre Correia, que é o Comandante Naval, o Contra-Almirante Antunes Rodrigues, que é o Segundo Comandante Naval, o Contra-Almirante Oliveira Silva, Chefe de Gabinete do Almirante Seme, o Comodoro Silva Ribeiro, Comandante do Corpo de Fuzileiros. A delegação, naturalmente, que estará de acordo com a disponibilidade dos senhores deputados. Partiremos às 10h25. O local é o Portão Verde, já habitual. Depois teremos uma sessão protocolar e teremos o acompanhamento por viatura da Polícia de Estabelecimentos da Marinha. Às 10h30 chegamos ao Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval, onde estas entidades nos recebem, estas individualidades. Às 10h35 teremos um briefing da Marinha, onde o Almirante Sema fará uma preleção, inclui perguntas e respostas. Às 11h50, visita ao Centro de Operações Marítimas. Às 12h25, saída do CITAM, iremos para trânsito para o navio de patrulha oceânica. Às 12h30, visitaremos o CINES, que é o navio de patrulha oceânica. Não é bem, mas pronto. Recebem os vários comandos. Vamos visitar o navio. Às 13h30 temos almoço no mesmo navio. E às 14h20 teremos o fim do almoço e regresso. Temos ainda aqui no dia regresso à Assembleia da República e o fim desta visita que fazemos à Marinha. Portanto, teremos a oportunidade de conhecer o funcionamento destes novos e tão necessários navios de patrulha oceânica. No dia 24 de março, às 15 horas, teremos um encontro com a Comissão de Defesa Nacional e o curso de promoção oficial-general, que já é habitual também todos os anos termos nesta comissão. Pronto, e são estes os que está programado nas próximas reuniões e outros assuntos, não sei se algum dos partidos quer apresentar mais algum dado, não querendo, está terminada a reunião. Muito obrigado a todos por participar. É 17.